Oi, boa noite a todos. Sessão ordinária 19/11/2023. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2023. Designo a vereadora Simone para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Ele é o meu Deus, e eu lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, e eu lhe exaltarei. Entre os cultos.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereadora Cindy Irene Cireiro Testa.
Presente.
Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese.
Presente.
Vereadora Pará de Oliveira.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereador Simão Lossa Favarato. Senhor presidente, enquanto todos presentes.
Passamos o momento da tribuna livre. Com a palavra, o senhor Marco Antônio do Nascimento, que terá o prazo de 15 minutos, que irá apresentar a prestação de conta do Instituto dos Servidores de João Neiva, referente ao período de janeiro e novembro.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vice-presidente, secretário, senhores aqui presentes, público presente, funcionários. O meu muito boa noite a todos que faz presente a essa sessão. É muito prazeroso chegar ao final do ano nessa Casa de Lei. Pelo motivo, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, ele, no ano presente, os rendimentos das aplicações, agradecendo em especial atenção o Comitê de Investimento, os rendimentos do ano de 2023, os rendimentos das aplicações, R$ 8.205.622,82. O aporte financeiro é aquele que a nossa folha hoje é R$ 1.060.000. O que nós arrecadamos é R$ 400.000. A prefeitura faz um aporte financeiro de R$ 660.000 por mês, nesse caso, desse mês, né? Então, esse ano, os aportes financeiros, não vou ler de janeiro a novembro, só vou ler o primeiro. Os aportes financeiros em janeiro foram R$ 557.673,04. O aporte de novembro, R$ 700.340,43. De aporte financeiro, o município repassou para o Instituto R$ 7.119.297,67. Referente ao aporte atorial, que é a lei de 2018, o município passou, neste ano de 2023, de janeiro a novembro, R$ 7.655.953,85. Esses valores, eles estão, né, todos aplicados a nossas aplicações de acordo com o que determina o Banco Central e o que determina o Comitê Financeiro, conforme orientações da nossa assessoria contratada. Então, para ver assim, vocês calcularam aí assim, 7, né? Vamos botar aqui 7 com mais 8, com mais 7, 8, 7, 15, 15 deu 22 milhões. Esse ano, com o município, de uma forma ou de outra, e as aplicações renderam. Talvez, para alguém que está vendo, ouvindo, pensa assim, é muito dinheiro. Então, só para falar, hoje nós tínhamos até 2016, 14 milhões em caixa. Em 2020, quando acabou a exibição do Dr. Otávio, 43 milhões. E hoje nós temos 85 milhões. É bom? É bom. Precisávamos ter 220 milhões em caixa para não ter déficit. Então, isso que a gente quer ressaltar aqui. E aí, né, eu queria ressaltar esses valores para que todos saibam como é que anda o caixa do Instituto. E falando nisso, eu só vou ser breve para não demorar muito, né? Nós vamos ter aqui o município, com todo o seu sacrifício, ele vai conseguir, como todo mundo sabe, o projeto de lei se encontra nessa casa, projeto de lei 2010, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário aos servidores do Poder Executivo e PJOM e SAI. Esse abono, ele é único, ele foi planejado vindo no TIC Alimentação, mas depois não houve possibilidade, e esse abono, ele vai vir provavelmente, se a Câmara se entender, ser aprovado hoje, ele vem em dinheiro para todos os servidores. E aí tem um problema que eu queria ressaltar a cada um e a cada um de vocês aqui. João Neiva tem os mecanismos das fofocas, temos as pessoas que se nos identificam e falam sem saber o que estão falando. Eu, quando falo, eu falo com propriedade. Pode falar que eu sou baixinho, sou enjoado, mas eu falo com propriedade. Então, eu queria ressaltar o seguinte. Uma boa noite a todos. Sem a reforma da Previdência, por mais que o município queira, ele precisa continuar fazendo os aportes mensais integrais, ou seja, os aportes hoje é R$1.200.000 por mês numa receita variável de 8 milhões. Relativo ao aporte financeiro e ao aporte atuarial, não temos argumento para discutir com o executivo dentro deste cenário real. Infelizmente, a vontade do executivo é grande em querer beneficiar também os servidores inativos e pensionistas. Mas tendo em vista a realidade de não aprovação do projeto de lei que viabilizava mudanças na lei orgânica relativa à Previdência Municipal, ficamos nós sem argumentos para continuarmos a fazer essa defesa em favor dos aposentados e pensionistas. Essa é a nossa pura e triste realidade. Sem o esforço coletivo, não haverá progresso em favor dos aposentados ou pensionistas. Por mais que a administração municipal entenda, reconheça que é necessário também beneficiar a todos, resumidamente, com as nossas arrecadações caindo, a solução que o executivo se encontra é procurar economizar o máximo para continuar cumprindo os compromissos com o IPJOM e certamente com todos os servidores ativos, inativos e pensionistas. Ressaltamos que, conforme a legislação vigente, os secretários, o procurador-geral do município, o controlador-geral do município, o diretor do SAI faz aqui presente, o diretor-presidente do IPJOM, não tiveram abono nem em 2021, nem em 2022, nem em 2023 também não terá. Porque é assim o que determina a lei. O que me traz nessa tribuna livre é para dizer o seguinte: à vez que nós conseguimos dar o abono para os inativos, como que foi o procedimento? O prefeito ligou para mim, que faz presente, falando quanto que fica para dar os abonos do coinativo. Fica X. E eu acrescentei: nós não temos legalidade para dar o abono por aqui se não tiver dinheiro. Porque o dinheiro aplicado, nós não podemos gastar para, mesmo que seja do servidor, para dar o abono aos nativos. Então, o prefeito repassou e nós demos o abono. Nessa vez, no nosso entendimento, por mais que o prefeito queira, ele tem que poupar. Porque se não poupar, vai faltar para o ano que vem para os inativos e pensionistas. Então, o que o município deve ao Instituto, eu estou lá para cobrar. O dia que eu assumi, eu falei com o prefeito uma coisa importante: não votei em você, sou servidor, estou aqui para trabalhar. E se você não fizer as transferências, eu te denuncio. Você pode me mandar embora, mas eu te denuncio. Esse é meu papel como servidor público, como presidente do Instituto. Então, eu queria deixar claro esta situação para dizer o seguinte: que não querem dar o abono para os nativos. Queremos dar. Legalidade nós não temos para o lado de lá. E para o lado de cá, do executivo, se der, poderá faltar, porque os aportes, consequentemente, vão aumentar e o prefeito, a administração, vai ter que repassar. Se não repassar, eu denuncio. Então, eu queria falar isso aí. Queria só, para complementar a minha fala, a gente falamos já no abono que é 750. E só quero falar aqui, né, do TIC com alimentação. É outro projeto de lei que está nessa casa de lei. A proposta do ticket era dobrar o ticket de 250 para 500, que ele está defasado, se não me salva a memória, de 2014, 2016 para cá. E aí, como as mudanças relativo a não apreciação e, consequentemente, não apreciação da lei da Previdência, nós vamos ter um déficit maior o ano que vem, que nós estamos mandando calcular para apresentar nessa casa de lei, nos meus cálculos, acima de 2 milhões. Então, por mais que o Executivo queria dar R$ 500 para todos os servidores para mudar o TIC de 250 para 500, a realidade é uma só. Vamos ter que poupar para não faltar lá na frente. Então, o ticket. A outra proposta é o ticket que é 250 hoje, ele passa para 350 a partir de janeiro do ano que vem. Né? Ele, naturalmente, ele vai ser em cartão e, conforme o momento, ele pode ser pago em pecúrio, que é o recurso próprio, né? em dinheiro, como faz o Instituto e outros mais. E a outra lei que nos traz aqui, é, para quem não sabe, o Instituto ele tem uma taxa de administração. Essa taxa de administração hoje ela é 2,7% dos repasses que manda para lá. Então, hoje, nós trabalhamos esse ano no Instituto com R$ 700 mil, média. Não vem perguntar assim, qual o valor de centavos? Não dá para lembrar que eu tenho acima de 55. Então, é essa a realidade. Então, essa lei já veio para cá em 2021, nós pulamos de um potencial X para Y e o ano passado de Y para X. E esse ano a gente vai retroagir de 2,7 para 2,3. E aí, assim, eu pergunto por conta de que isso? Porque nós mudamos de nível e como vão ser um outro nível agora, isso vai cair em vez de aumentar. Então, nós vamos cair, esse percentual vai cair um pouquinho. Então, isso... Não é o prefeito que quer, não é o Marquinhos que passa como diretor que quer. Isso é uma determinação da Secretaria da Previdência. O Instituto, ele faz aquilo que a Previdência, a Secretaria de Previdência, determina. Então, por exemplo, eu vou perguntar, quando é que o INSS deu um abono para os servidores? Essa é a pergunta. Então, eu queria deixar claro isso aí, dizer que todas as leis que se encontram aqui são emergenciais. E aí alguém fala assim, por conta de que essa leizinha aqui, que muda de 2.7 para 2.3, está vindo em caráter de urgência? Ela está vindo em caráter de urgência porque ela fazia parte da lei maior, que é a lei da Previdência. Como a lei da Previdência, ela foi devolvida, vai ser devolvida, vai ser retirada, porque se não foi aprovada a lei orgânica, que foi aprovada no primeiro turno e não foi aprovada no segundo, essa mudança da lei orgânica, simplesmente ela faria o quê? Ela faria com que poderia ter mudanças na Previdência. Como não teve, a lei da Previdência volta para o Executivo e, consequentemente, a gente não tem. Então, eu quero justificar aqui o extremo urgência. Nós também somos contra a urgência. Só que, nesse sentido aqui, da lei do IPJOM, é isso. E as outras leis, que são, que vocês sabem, né, que estão aqui, que é referente ao TIC Alimentação, né, e o abono, elas, por mais que o prefeito que está aqui queira, e por mais que toda a sua equipe queira, depende de muitos resultados, de outras coisas. Então, às vezes, por mais que quem está lá no executivo queira, não é possível fazer. Eu quero aproveitar o ensejo, senhor presidente, para fechar aqui. O presidente está olhando de banda para mim e fala assim, você já está acabando os seus minutos. Mas a gente quer dizer o seguinte, quer agradecer a cada um dos vereadores aqui presentes, dos servidores dessa casa, do público presente, de toda a diretoria do IPJOM, do Conselho Deliberativo Fiscal do IPJOM, do Comitê de Coinvestimento e todos aqueles que, direto ou indiretamente, contribuíram para que o Instituto esteja no patamar que está. Apesar de tudo que eu falei, nós somos o... Estamos em quarto lugar a nível de Estado. Se estamos em quarto lugar a nível de Estado, com 34 institutos, é porque tem um prefeito responsável que está fazendo o dever de casa, fazendo os repasses, fazendo o sacrifício, e que tem uma equipe comprometida, tanto na prefeitura como no próprio instituto. A todos, meu muito obrigado. Feliz Natal, próspero ano novo. Que cada um de nós aqui presentes, nossas famílias que não estão aqui, tenha, acima de tudo, fé em Deus, simplicidade e muita saúde em 2024. Meu muito obrigado a todos.
Quero, nesse momento, convidar para fazer parte da mesa nosso prefeito municipal, Paulo Sérgio Mecula, que está aqui presente. Neste momento, solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas no dia, nos dias 19 de 9 de 2023, 3, 17, 24 do 10 de 2023, 7, 14, 21 do 11, 5 e 12 do 12 de 2023.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Oneiva, realizada no dia 19 de 9 de 2023. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 19 horas e 44 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Oneiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando a vereadora Cíntia para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida das atas realizadas nos dias 18 do 7, 8/8 e 15/8/2023, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados os projetos de lei números 1991, 1995, 1996, 1997, moção 053 de 2023. Nas explicações pessoais, manifestaram-se os vereadores Marcelo e Simone. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 3/10/2023. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 18 horas, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando a vereadora Simone para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde constatou a ausência dos vereadores Júnior D'Ambrosio, Celso Guzzo e Eliel. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Não havendo oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os projetos de lei 1987 e 2003 de 2023. Nas explicações pessoais, se manifestou a vereadora Fará. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 17/10/2023. Aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 18 horas e 5 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, fazendo um minuto de silêncio pelo falecimento do pai do vereador Edilson Mantovani, convidando o vereador José Evandro para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e também para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Marcelo. Na tribuna livre, usou a palavra a senhora Samira Piol Carrara. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, pronunciaram os vereadores Glauber e Fará. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade a moção 072 e os projetos de lei números 1988, 1993, 1994, 1999, 2001 e 2004 de 2023 e o projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 467 de 2023. Nas explicações pessoais, manifestaram os vereadores Eliel dos Anjos, Faraildes, Simone, Heraldo, Evandro e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 24/10/2023. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 18 horas e 9 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. A presidente em exercício, vereadora Fará, abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Júnior D'Ambrosio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, e o vereador Edilson para compor a mesa e designando o secretário para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Glauber. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, a presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Na ordem do dia, foram aprovadas à unanimidade as moções 070, 71, 73, 74, 75 e 76 de 2023 e o projeto de resolução 004 de 2023. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel dos Anjos, Cíntia, Marcelo, Simone, Heraldo e Fará. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 7/11/2023. aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 18h10, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Marcelo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e solicitando do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Heraldo Polesi. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Antônio do Nascimento. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer leitura do expediente. No momento dos oradores, usou a palavra o vereador Glauber Tonon. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade a moção 077, a proposta de emenda à lei orgânica 005 de 2023, em primeiro turno. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 14/11/2023. Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 18h06, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e solicitando do vereador Evandro para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Marcelo. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Roberto Cusini. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e não teve proposição em votação. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores. Professor Eliel dos Anjos, Simone Favarato, Celso Guzzo, Heraldo Polesi, José Evandro e Glauber Tonon. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 21/11/2023. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 18h18, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Celso para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e todos para fazer um minuto de silêncio em virtude do falecimento da avó do vereador Eliel. Em seguida, solicitou do vereador Evandro para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Eliel. Como não houve cidadãos inscritos, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 22/8, 12/9, e 14/9/2023, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade e à leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e não houve votação de proposição. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Fará, Simone e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 5/12/2023. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 18h05, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador professor Eliel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência da vereadora Simone. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Não havendo oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados a moção 079, a proposta de emenda à lei orgânica 05, em segundo turno. Nas explicações pessoais, se manifestaram as vereadoras Cíntia e Fará. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. E resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 12/12/2023. aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 18 horas e 19 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando a vereadora Cíntia para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e solicitando do secretário para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, usou a palavra a vereadora Fará. Na ordem do dia, foram aprovadas as moções 080 a 085, os projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva 468 469, projetos de decreto legislativo 001. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo, Fará, Celso, Evandro e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão.
As atas estão em discussão. Só para esclarecer, gente, esse monte de ata que está sendo votado hoje, nós tivemos um problema no computador da nossa servidora Bruna, né, então as atas acumularam, mas isso não é normal acontecer, não. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 806, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Paulo Sérgio Denardi. Senhor presidente, sirvo-me do presente para, na qualidade de prefeito municipal, em resposta ao ofício Câmara Municipal de João Neiva 072, encaminhar o projeto de lei, agora de número 2009, eis que solicitada devolução do anterior projeto de lei 1998 a este Poder Executivo para apresentação de substitutivo para inserção de norma de isenção à lei tributária. Contudo, até então não restou concluído o estudo de legalidade de tal objeto. E por se tratar de matéria de natureza tributária, que obrigatoriamente deve ser apreciada neste exercício financeiro, é que retorno o referido projeto de lei, agora sob o número 2009, como antes recebido nessa Casa de Leis e sem alteração, sendo inclusive solicitada nessa oportunidade apreciação em caráter de urgência, dada a natureza da matéria. Assim, certo de poder contar com apoio e aquiescência dos nobres camaristas, renovo minhas sinceras considerações. Ofício do gabinete do prefeito número 805, encaminhando os projetos de lei números 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012 de 2023 e solicitando apreciação de referidos projetos em caráter de urgência. Ofício do gabinete do deputado estadual Alexandre Chambinho, número 152, acusando o recebimento do ofício vereadores, Câmara Municipal de João Neiva, número 155, de autoria da vereadora Fará, na qual a vereadora solicita a instalação de quebra-molas ou outro meio de redução de velocidade na via paralela à rodovia BR-101, que dá acesso à cervejaria Três Torres. Ofício da ECO 101, número 023, em resposta ao ofício 143, encaminhado pela vereadora Fará, na qual solicita a instalação de quebra-molas na rua paralela à rodovia BR-101, e sendo informado pela ECO 101, que uma equipe compareceu ao local e, após a avaliação, entendeu-se que seria possível a instalação de lombadas nas proximidades da cervejaria Três Torres e que, referida a obra, já foi feita dia 12 de dezembro de 2023, conforme fotos anexas. Carta enviada pelo Controlador-Geral do município de João Neiva, Hudson Marcos Santos Pimenta. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, respeitável público presente, é com grande respeito e humildade que me dirijo a todos nesta tribuna livre. Não venho hoje como controlador geral do município, mas sim como um cidadão que recentemente esteve envolvido em uma acalorada discussão, na qual acredito que fui mal interpretado por alguns. Quero deixar claro que aquela discussão não reflete verdadeiramente quem eu sou. Tenho amigos nessa casa, inclusive, que podem atestar isso. Estou em João Neiva desde junho de 2020, tendo vindo para essa cidade por meio de concurso público, deixando São Gabriel da Palha. Sempre que me perguntam se prefiro morar aqui ou em São Gabriel, todos já conhecem minha escolha, prefiro João Neiva. Naquele dia infeliz da discussão, não estava defendendo a política do gestor público, mas sim tentando mostrar a todos o quanto o município perde ao ter que destinar 15 milhões de reais por ano aos cofres do IPJOM. Admito que talvez tenha me excedido nas palavras, mas em momento algum tive a intenção de ofender qualquer pessoa nessa sala de sessões. Sou um cidadão pacífico, comprometido em lutar por uma cidade ainda melhor, utilizando minhas prerrogativas como servidor público efetivo e como cidadão dessa localidade. Gostaria de pedir desculpas publicamente a qualquer pessoa presente que tenha se sentido ofendida por minhas palavras. Quero reforçar que estou sempre à disposição, tanto dos legisladores dessa Casa de Leis, quanto dos munícipes dessa cidade. Estou comprometido em contribuir para o bem-estar e o progresso de João Neiva. Agradeço a atenção de todos e reitero o meu compromisso com o diálogo e o respeito mútuo. Hudson Marcos Santo Pimenta, controlador-geral do município de João Neiva. Projetos de lei números 2000, 2006 ao 2012 de 2023. Projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva 472. E moções 078 e 086 de 2023. Senhor presidente, é o que consta na sessão de hoje.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Cíntia, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto o artigo 149 do Regimento Interno.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, secretários, senhores vereadores, senhor prefeito, funcionários dessa casa e público aqui presente. Neste pouco mais de um ano do meu mandato, essa primeira vez que eu estou usando a tribuna, infelizmente, é para algo que me traz muito desânimo. Ah, mas você entrou na política, você sabe como é que é, a gente sabe como é que é. Mas por trás de todo político tem um ser humano. E, como ser humano, hoje eu digo para vocês que estou aqui debaixo de muito desânimo. E quero começar agradecendo a Deus, porque é na palavra dele que eu me conforto e me fortaleço. Josué 1:9 diz: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Por que eu falo de desânimo? Eu fui criada por uma mulher, a maioria daqui sabe quem é minha mãe, e uma das coisas que minha mãe nunca aceitou dentro de casa foi a mentira. E eu estou aqui para me defender de uma mentira que foi dita com relação ao meu nome. Não vou citar nomes, porque quem falou sabe. Mas eu preciso me defender, porque poucos aqui sabem que a minha campanha eu fiz com R$45. Minha avó, que hoje tem 85 anos, subiu, desceu o morro comigo, entregando santinho, debaixo de sol e chuva. Minha mãe, que hoje tem 60 anos, que é SG, que é a mulher mais forte que eu conheço, que hoje está com uma platina de mais de 40 centímetros na coxa, que fraturou o fêmur, mas limpa o chão de muita gente. Isso não faz ela menos nobre do que qualquer outra pessoa. E é por elas que eu estou aqui. Porque ela me ensinou a falar sempre a verdade, mesmo que custe a minha vida. Ela me ensinou com a própria vida. Então, no dia 5 desse mês, nós votamos aqui o projeto de lei da alteração da lei orgânica. Nunca disse que eu era contra a reforma. Sei que o Instituto passa por situações muito ruins, principalmente por já ter passado por situações de roubo, que não vem ao caso. A aprovação da lei passou, em primeira instância, sim. Porém, após isso, começou a surgir dúvidas, porque o que foi aprovado na primeira instância sofreu alterações. Isso passou a gerar um incômodo em algumas pessoas. Pessoas da comissão, alguns funcionários, alguns servidores vieram fazer questionamentos, sem entender o que estava acontecendo. Isso foi gerando várias discussões. Inclusive, tem servidores aqui que estavam em uma das reuniões, que o assunto era sobre o retorno da contribuição dos aposentados, que o prefeito cumpriu com a palavra dele, retirando do projeto. Porém, eu não estava em paz pela falta de esclarecimento, que, infelizmente, hoje surgiu um dos esclarecimentos que eu, como vereadora, esperava que os servidores pudessem ter tido. Né? É necessária reforma? É necessária reforma. Esclareça para os servidores. Como que vai ficar, como que está o Instituto? Como que vai ficar o Instituto com e sem a reforma? Para que, através do nosso voto, sim ou não, a gente não pudesse nem prejudicar no Instituto e muito menos o servidor. Agora, chegar aqui e falar, foi reprovada a lei orgânica. E, com isso, o ticket não vai dobrar. E, com isso, o déficit vai ser de 2 milhões. Eu estava aqui na reunião. Eu, particularmente, vereadora Cíntia, nunca ouvi falar sobre esses dados, que foram pedidos, inclusive, pela comissão. Mostre-nos dados. Mostre números. O Instituto tem 80 milhões, seria necessário 180 milhões. Ok. Uma hora ou outra, a reforma vai ter que ser feita, sim. Porque o Instituto, ele é autossustentável. E vai chegar uma hora que não tem jeito. A reforma tem que ser feita. Eu não sou contra a reforma. Sou contra a falta de esclarecimento. E a mentira que eu falei foi o seguinte. Chegou até mim semana passada que alguns servidores, inclusive, foi me mandado áudios que foram ditos em alguns lugares, né, aos servidores que nós votamos contra o abono e o ticket do servidor. Eu falei, mas como assim? Se não chegou projeto nenhum na Câmara, não chegou projeto de abono e ticket, aonde que eu, tendo uma mãe que recebe menos que um salário mínimo, que tem que fazer complementação, né, que passa dificuldade financeira, que quando é afastada por motivos de enfermidade não tem nenhum ticket. Vou reprovar o abono e o aumento do ticket para minha mãe. Meu esposo, que trabalha de motorista, ganha R$ 1.300. Subindo e descendo cada ladeira íngreme, andando não sei quantos quilômetros por dia. Hoje está afastado por motivo de saúde. Que não consegue entrar dentro do caminhão, que fica assim. Isso ninguém sabe, né? Eu ia reprovar um benefício dentro da minha casa? Então, eu estou aqui para me defender dessa mentira. Dessa mentira. E o projeto, por isso que eu coloquei na minha rede social, para as pessoas, os servidores estarem aqui, para ver, porque o projeto chegou ontem. Chegou ontem. Agora, que não caia sobre mim essa culpa de que reprovou a lei orgânica, então não vai ter, não vai dobrar o ticket. E sabe lá Deus como que vai ficar o abono. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que fosse mais claro com o servidor. Que fosse mais claro. No dia da votação, eu pedi uma reunião com os vereadores, porque eu não estava né, satisfeito com as informações que eu tinha. Não estava. Não fiz complô com ninguém. Não fiz complô com ninguém. Votei naquilo que eu senti que era a verdade. Então, eu peço aos servidores que estão aqui que ajude a desmentir, a quebrar com essa mentira. Porque hoje eu tenho certeza que vai ser aprovado. No ano passado, eu votei a favor do abono. Por que eu votaria contra? O porquê dessa mentira? Por que dessa mentira? Né? Isso eu faço questionamento às pessoas ou à pessoa que está falando isso. Então, e eu digo e repito, eu sei que não é possível, mas eu sei que gostaríamos disso, que fosse muito mais o valor do servidor, para os servidores. E eu acho que, por diversas vezes, né, estive no gabinete do prefeito falando sobre aumento do ticket. Quando foi dado o abono, eu já fiz parte do corpo de servidores da Secretaria de Assistência. Defendo eles com unhas e dentes, porque eles mereciam ter recebido um pouco mais. Não foi possível, mas mereciam, porque trabalharam na pandemia. Assim como o pessoal também da saúde, correndo risco, no pico da maior pico da pandemia, com e sem vacina, defendi isso. Então, eu não aceito que falem isso de mim. Não aceito. Não aceito. Estou aqui para me defender mesmo. Estou muito decepcionada, muito desanimada. Mas eu não vou desistir. Não vou desistir, porque a mentira se combate com a verdade. Muito obrigada.
Passamos à ordem do dia. Neste momento, iremos apreciar as moções apresentadas. Solicito da vereadora Simone que apresente a moção 78 de 2023, de sua autoria, que presta homenagem aos influenciadores digitais de João Neiva.
Reconhecimento aos influenciadores digitais, especialmente
influenciadores digitais, socialmente disponíveis, então, Felipe Belo, Priscila Júnior Pimentel Soares, Adelaide Costa, Fabrícia Ferreira, Rebeca Cristina Santana, Raquel Corati, Camila Burguete, Júlia Sonora Tepanelli, Fernandes Machado de Sonhos e Márcia da Santa Cruz. Seu papel vital que desempenho na transformação da paisagem midiática, inspirando, informando e conectando comunidades com a rede do Brasil. Convocamos a comunidade a valorizar a diversidade, a diversidade de voz, a contribuição única que os influenciadores digitais oferecem à nossa sociedade, na cultura, no desenvolvimento contínuo da rede do Brasil.
A moção está em discussão. As moções estão em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente. Boa noite, servidores dessa casa. Gostaria de parabenizar a vereadora Simone por essa moção. Uma moção no momento que a gente vive uma guerra nas redes sociais. Nós encontramos atualmente uma rede social tóxica, perversa, uma rede social que dissemina fake news, o cyberbullying, que causam danos até à saúde mental das pessoas, presidente. Nós temos aqui os influenciadores que utilizam como ferramenta de trabalho a boa rede social. Isso aí é digno, é um instrumento de trabalho de bom uso. As redes sociais foram criadas para isso, para a comunicação, para o trabalho, para a boa informação, e não para disseminar o ódio, né? Disseminar o mal. E a gente encontra, principalmente no nosso município, algumas páginas que fazem esse tipo de disseminação tóxica do mal das informações. E vocês utilizam para o bem. Utilizam para o bem, para a informação, para as lives, né, para as informações. Então, assim, eu parabenizo vocês por saberem usar, por estudarem, por utilizarem essa ferramenta com a boa utilização da informação. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereadora Simone. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção da Câmara Municipal de João Neiva 078 de 2023 foi aprovada. Neste momento, convido o influenciador Felipe Belo para receber a primeira moção. Thank you. Convido também a Priscila Júnior Pimentel Pisoli. Convido também para receber a moção Adelaine Costa. Convido também Fabrícia Rui Bergami. Convido também para receber a moção Rebeca Zerbini Santana. Convido também para receber a moção Raquel Torati. Thank you. Convido também para receber a moção Camila Alburguete. Convido também para receber a moção Júlia Tonão Stefanelli. Convido também para receber a moção Esther Nune Machado Rossoni. E para finalizar, Nájila da Fonseca Gama. Solicito da vereadora que apresente, da vereadora Simone, que apresente a moção 086 de 2023, de autoria, de sua autoria, que presta homenagem ao aluno Gabriel Sacani da Silva, do sétimo ano do Colégio Montenegro.
Considerando que desde muito novo está demonstrado
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador professor Eliel.
Eu conheço muito bem a família e sei que ele é que ele parte do resultado de tudo aquilo que ele aprendeu. Então, Gabriel, eu desejo de fundo do meu coração que você tenha muito sucesso na sua vida, que você continue sendo essa pessoa brilhante que você é. Não esqueça de agradecer a Deus, não esqueça de orgulhar a sua família, de orgulhar todos os professores que um dia tiveram a honra de passar pela sua vida. Ano que vem, infelizmente, eu não estarei com você, mas eu tenho certeza que você estará em boas mãos. Eu não tenho dúvida que você será muito sucesso. É o que todos nós aqui nessa casa desejamos. Desde que a gente
traz alguém aqui para homenagear com uma moção, ela tem um peito muito
forte. Você representa um peito.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Quero agradecer a palavra do Miguel, é tudo o que ele falou, toda a experiência que ele tem, quem foi o presidente, tem experiência, tem tudo na sala de aula, e é isso. Todos os homenagens, eu repeti, faço as palavras das minhas minhas, e que você seja o seu. Eu transmito, que o ministro saia, que o ministro saia, que o ministro saia, que o a homenagem.
Só um minutinho. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção da Câmara Municipal de João Neiva, 086 de 2023, foi aprovada. Agora sim, Gabriel,
obrigada.
Você pode vir receber. A mãe, o pai, tia... A família pode vir também, gente, vai receber com ele.
Ai, irmão. Eu vi que o segundo é matemática, é mais.
Essa moção que será entregue agora, ela já foi lida e aprovada numa outra sessão. Convido neste momento o nosso músico Júlio César Vespa, da orquestra. Da orquestra Desde Ilharcos, do Instituto Preservarte, para receber a moção 070 de 2023. De autoria da vereadora Simone, em reconhecimento à participação da orquestra numa turnê pela Itália. As moções foram encerradas. Neste momento, eu vou quebrar o protocolo. Como que hoje é a nossa última sessão ordinária, de 2023, eu vou convidar a nossa autoridade máxima, que é o nosso prefeito municipal, que está aqui presente, para fazer uso da palavra.
Oi. Oi. Boa noite, gente. Oh, tá bom, hein? Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá, né, de podermos estar aqui. Não quero assim me prolongar muito, mas algumas palavras hoje, né, a gente findando mais um ano. A gente tem muito que agradecer. E aí, a gente tomou a decisão, apesar que a gente é meio muito focado no trabalho, a gente até esquece que o ano já acabou. Já é o terceiro ano do nosso mandato. Um mandato pego pelo primeiro ano, né, do nosso mandato e o último da última gestão de uma pandemia, que todo mundo parece que já esqueceu, né? Mas a gente perdeu muitos amigos, familiares, parentes, vizinhos. Mas com a graça de Deus hoje a gente está aqui, a gente, né, venceu aquele grande desafio, que foi um desafio mundial, né, onde muitas vidas foram ceifadas. Eu quero aqui cumprimentar o presidente, né, Glauber Tonon, a nossa vereadora Fará, nosso vereador Evandro Bocaliza, vereador Júnior de Ambrósio, Marcelinho Campostrini, Edilson Mantovani, não é Montovani, é Edilson Mantovani, descobri isso ontem. Nosso amigo Heraldo Polese, vereador de Barra do Triunfo. Nosso vereador professor Eliel. Nosso vereador Celso e Demetrio. Nossa vereadora Cinti. E a vereadora Simone. E todos os servidores dessa casa, eu tive a oportunidade de passar aqui por dois mandatos. A gente, assim como foram entregues vários títulos aqui, nós, joaneivenses, nós temos que ter orgulho da Câmara de Vereadores da nossa cidade, uma Câmara exemplar, né? Aqui você não tem assessor, você não tem diária, você não tem várias regalias e penduricalhos que praticamente em todas as outras câmaras do país tem. Aqui não tem, é uma Câmara enxuta, né? Com poucos servidores, mas servidores compromissados com o trabalho, e eu quero parabenizar todos os servidores dessa casa de leis, a qual eu tive a oportunidade de ser vereador por dois mandatos. E o trabalho legislativo, ele é complicado, né? Muitas vezes o cidadão comum acha que tudo é muito fácil de se resolver. E na vida não tem nada fácil. Na vida, para a gente resolver, assim como o Gabriel, né, recebeu uma homenagem aqui, ele se esforçou. A única diferença dele para todos os outros alunos, né, é o esforço que ele teve. Muitas vezes abriu mão de alguma diversão. Né? Hoje aqui, os influenciadores da nossa cidade, a gente tem de Biraçu também, né, Camila? Mas é de Joneiva. Foram homenageados em prol de quê? Do trabalho que vocês desenvolvem. Então eu sempre falo isso, eu confio muito no trabalho. E hoje eu queria falar assim, rapidamente, encerrando o ano. Né, já são 3 anos de mandato, eu sei que já está meio cansativo, vou ser bastante rápido, né, para agradecer a parceria da Câmara de Vereadores. Nós temos servidores aqui, eu não vi se tem secretários, eu vi aqui o pessoal da Pestalozzi, né, que é uma das instituições que é parceira da cidade, a Pestalozzi, o Preservarte, o JHJ, Amigos da Justiça, eu vi alguém do sindicato aqui, dos servidores. Então todo o trabalho que a gente faz, é aquilo que eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Né? A gente depende da equipe, depende do servidor. Eu sempre brinco assim, que se a gente abrir a mão, qualquer um de vocês que abrir a mão aí, e pensar o que, que você faz sozinho, vai sobrar dedo na sua mão. Porque a gente depende um do outro. Eu queria falar rapidamente de algumas ações nossas, né, fechando esse praticamente o terceiro ano do nosso mandato, da nossa gestão. Algumas obras, alguns projetos que eu acho bacana a gente falar. Inclusive, quando a gente fala das redes sociais, né, a gente não pode deixar se contaminar por tudo aquilo que é dito. A gente vive numa cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo. A família, né, as famílias, todo mundo se conhece. Eu quero aqui parabenizar a família do Gabriel, porque assim como vocês hoje estão orgulhosos, né, do Gabriel estar recebendo um título, nós como cidadãos joneivenses, a cada título, a cada reconhecimento que algum cidadão de Joneiva tenha, nós temos que ficar orgulhosos. Seja ele, né, como a gente tem o Henrique no motocross, o Rick na questão das artes, né, estamos aqui com o Chama Papai aí, na questão da música, o Preservaste com vários artistas, enfim. Joneiva é um celeiro, né, de artistas, de pessoas que se destacam no cenário estadual e até no cenário nacional. Eu acho isso muito bacana e isso traz orgulho para nós, né, joneivense. Eu sempre digo que Joneiva é a melhor cidade para se viver. Melhor cidade para se viver. Mas se ela é a melhor cidade, todos nós temos que cuidar da cidade. Não é só o vereador, a vereadora, o prefeito, o secretário, o servidor. Todos nós somos responsáveis por cuidar da nossa cidade. Né, o vereador vai passar, o prefeito vai passar, mas a nossa cidade continua. Né, então, quanto mais que a gente conseguir enxergar, né, que a nossa cidade, né, como diz a música da nossa cidade, aqui é o melhor lugar de se viver. A gente tem de tudo na nossa cidade. Então, eu queria falar sobre algumas obras que estão em execução. Né, a gente tem um calçamento de várias ruas aí. A gente está agora em Cristal, fazendo um trabalho lá. A Brinquedo Praça também, que a gente está fazendo lá em Cristal. O Muro da Escola de Santo Afonso é uma ação pequena, mas que, desde o meu primeiro mandato de vereador, eu vi que era uma ação importante, né, para aquela instituição. Um campo de futebol society que a gente está fazendo lá em Santo Afonso. O CRAS, que a gente está finalizando agora, aquela obra ao lado ali da Secretaria da Sentade, né, de Assistência. Uma obra que hoje o município, há muito tempo, paga aluguel. A gente está fazendo uma obra moderna para atender melhor o público, né, para que os servidores possam ter um ambiente de trabalho digno, né, para trabalhar, trazendo a modernidade ali, né, com a acessibilidade, um prédio bacana. A reforma da escola Maria Olíria, né, quando a gente chegou, era um problema crônico, aquela cobertura, quem, né, tem filho que estudou, que estuda lá, era um problema crônico, a cobertura, trocada embaixo, trocava computador, chovia, estragava tudo, e a gente fez essa intervenção. Fizemos uma reforma pequena agora, né, não foi uma reforma geral, mas a gente deu assim, uma cara nova para aquela escola. É a maior escola, né, municipal que nós temos. Reformamos também a quadra, estamos terminando a quadra da escola Maria Olíria, Conselho Tutelar, Assentades, a gente está reformando, estou vendo que tem servidores aqui da Assentades, a gente está reformando aquele prédio. A gente precisou tirar o Conselho Tutelar, pagar aluguel. Então, quando a gente reforma, a gente economiza esse dinheiro, porque a gente já possa investir ele numa outra ação. A reforma do CRI, eu tenho certeza que ninguém sabe o que é CRI, mas se eu falar Renascer, todo mundo vai lembrar, né? Porque o antigo Renascer, ele não existe mais, né? Aquelas pessoas que doavam o seu trabalho de forma voluntária, chegou no momento que desistiram, então o Renascer, ele não existe, e a gente está criando lá o Centro de Referência do Idoso, um trabalho bacana que a gente faz, né, com essas instituições que eu nomeei aqui, né? Hoje tem um trabalho bacana com o Preservaste. A gente aloca bastante recurso nessas ações. O Preservaste hoje, o Bem Viver, a gente deve ter lá quase R$1 milhão investido, né, lá naquele projeto. O Muro de Arrimo de Perequiaçu, né, as chuvas causaram um transtorno, a gente está finalizando. A gente está reformando todos os LEDs das escolas, né, a gente vai trocar toda a parte de computador. Então, provavelmente, o próximo ano aí a gente vai ter nas escolas todas as salas de LED reformadas, se eu não me engano, são 9 escolas, tudo com computador novo, né? A gente está falando aqui da internet, das redes sociais, do nosso filho. A gente já está meio velho, está meio perdido, né? Mas essa garotada que vem aí é uma forma de já ir interagindo, né, com as redes sociais. Aí são 4 convênios importantes para o governo do estado, que é a pavimentação do polo. O fiscal me mandou agora, que já começou lá agora a aplicação da massa, né, vai asfaltar tudo lá, vai fazer a infraestrutura. O Recantos Gripa, né, ali na BR, a gente está finalizando aquela obra também. A gente está conseguindo construir 21 casas, 9 no Alvorada, 4 no Monte Livre e 8 no Coab. Pavimentação e drenagem do Alvorada. E não tem jeito. Obra, gente, é igual a casa da gente. Reforma a casa de vocês para ver o transtorno que causa. Não tem jeito. Uma hora é poeira, uma hora é lama. Né? A gente tem que passar por essa fase. Foi assim no centro da cidade. Né? Hoje a gente tem talvez o melhor centro da cidade, das cidades do estado. E uma coisa interessante que a influência tem que tocar muito isso. Hoje os projetos, não sei se tem arquiteta aí ou engenheiro civil, hoje os projetos eles são desenvolvidos para o pedestre, não é para os veículos. Então, muitas vezes eu vejo assim, as pessoas falando, ah, mas tem que tirar isso, aquilo, até porque o tripé econômico da nossa cidade, né, é a indústria, a agricultura e o comércio. Né? Eu acredito que a maior parte aqui dos influenciadores que receberam o título trabalham nesse mercado, né, de venda, e a nossa cidade ter força, né, nessa questão do comércio. Então, a gente cria uma estrutura, né, e até através dos eventos que a gente tem promovido, e aí, assim, eu quero deixar claro que nós não gastamos 3 milhões com a iluminação, até se a gente tivesse 3 milhões, a gente gastaria, porque eu acho que a nossa cidade merece, né, merece. Imagina a gente com 3 milhões para ornamentar os bairros, né, pegar o Clube Chá, Bairro de Fátima, Santo Afonso, Bairro de Interior, e a gente poder investir também nesses bairros. Eu não sei se vocês lembram, a iluminação pública era um caos na nossa cidade. A gente está conseguindo quase que finalizar 100% de modernização no sistema de iluminação pública do nosso município, sem pegar um real emprestado. Né? Várias cidades têm feito isso, mas têm recorrido a empréstimos, e a gente está fazendo com aquela taxa que vocês pagam. A taxa de contribuição de iluminação pública, a gente está fazendo gestão e modernizando a iluminação pública da nossa cidade, né? Dos bairros, praticamente até início do ano que vem, 100% de iluminação LED na nossa cidade. Um dia desse eu falei disso, o rapaz falou assim, não, mas você não fez não, porque eu pago iluminação pública. Eu falei, ah, beleza, você paga. Mas você começou a pagar quando a gente assumiu a gestão? Não, eu já pagava há muito tempo. Eu falei, então eu não vou nem entrar no mérito do que se fazia antes com o dinheiro. Só que hoje você paga e a gente faz, a gente executa. Né? Então é um trabalho que a gente tem fortalecido. O programa Regulariza João Neiva. Hoje, tanto a União como o Estado têm trabalhado muito na questão da regularização fundiária. Né? Isso é um ponto importante, até para a questão econômica da nossa cidade. Nós, na educação, nós investimos bastante. Né? Eu sempre, está aqui o professor Eliel, a gente sempre ouve falar, né, que a educação é base de qualquer nação. Mas o Brasil demora, a gente avança, mas é de, né, a passos lentos. Então, a gente tem investido pesado na questão da educação, valorização do servidor, né, dos professores, de todos os servidores da educação, assim como todos os outros servidores. A gente tem investido. A gente distribuiu, né, o kit escolar, material escolar. Muitas vezes, para uma família, é fácil, né, comprar os materiais escolares, mas tem famílias que, às vezes, têm dificuldade do uniforme, que a gente também distribuiu. Esse ano, de 24, tem uma outra surpresa, né? A gente vai distribuir umas mochilas com uma qualidade um pouco melhor. A limpeza dos rios é uma ação pequena, né? Mas que também tem a sua grandeza pela questão até do comércio, a gente conhece o histórico da nossa cidade. A modernização da máquina pública, né? A gente assumiu a gestão, todos os processos manuais, todo o processo você tinha que assinar de forma manual, e hoje a gente tem o processo eletrônico, na saúde a gente tem um prontuário eletrônico. Então a gestão pública também, ela tem que se modernizar, né? Ela não pode ficar parada no tempo. Vocês terem uma ideia, hoje o Tribunal de Contas fiscaliza a nossa cidade, né, de forma online. A obra, ela fiscaliza via satélite. E os municípios pararam no tempo, né? Não inovaram, não criaram novas ferramentas, sistemas. E a gente tem trabalhado forte nisso, né? Capacitação dos servidores. A gente sabe que a máquina pública, ela é contínua. Ela tem que, independente da questão política, né, ela é contínua. Os eventos, né, que eu já falei que nós fizemos. E assim, a gente faz os eventos, a gente não gasta um real a mais, nem um real a menos daquilo que a gente pode gastar. A gente faz planejamento, a gente tem responsabilidade fiscal, a gente é nota A agora, João Neiva é nota A no CAPAG, capacidade de pagamento, né, lá do Tesouro Nacional. Isso nos ajuda muito, né, na questão de captação de recurso, né, de fazer a atração, né, de investimentos para a nossa cidade. Nós tínhamos um problema crônico, que era o transporte público. Os vereadores aqui sofriam, né, com essa cobrança do transporte público, uma concessão vencida, né, que a gente botou energia com a ajuda também dessa casa legislativa, através de uma lei que nos possibilitou subsidiar o transporte público. A gente vem melhorando, né, o transporte público. Nós... E aí a gente tem várias outras ações que estão para acontecer, né, que estão em fase de licitação. Estou vendo aqui a servidora da licitação. A gente está com vários processos rodando. A gestão pública é complicada, né? A morosidade, a burocracia, muitas vezes não é no tempo que a gente quer. É uma obra importante que eu acho que a gente está tirando do papel, para vocês terem uma ideia, e os vereadores têm acompanhado isso. Aquela obra do lado da prefeitura, uma unidade de saúde, foi uma ação nossa no nosso primeiro mandato de vereador, 2010. Então a gente está falando de 13 anos. 13 anos que a obra, né, não vai. E aí a gente, né, eu faço gestão não olhando pelo retrovisor para saber o que aconteceu, acho que a gente tem que olhar para frente. E nós ficamos 3 anos, né, buscando uma solução para aquela obra. E a solução que a gente encontrou foi encerrar o convênio com o governo do estado, devolver o dinheiro que tinha na conta para ele e finalizar aquela obra com recurso próprio do município. A governadora falou: mas você está com dinheiro? Eu falei: não, estou com dinheiro, mas é reservado para fazer a obra. Inclusive o dinheiro que eu vou devolver para o senhor me devolve em outra obra. E realmente ele devolveu. Eu assinei hoje, a gente fez uma conversa com o governador, acho que devolveu 2 milhões e meio, 3 milhões, e ele aportou esse recurso. Eu acabei de assinar hoje, é uma notícia boa, da pavimentação e drenagem do bairro Loteamento, né, Monte Negro e Ernesto Silva. Acho que a maior parte que não conhece, mas é a Pestalozzi, é o bairro Pestalozzi. A gente vai fazer aquele calçamento da drenagem desde aqui de baixo, do início, né, até lá onde que o bairro cresceu, né, a parte onde foi ampliada, da Pestalozzi para trás aí. Então é um investimento de quase 5 milhões. E aí eu quero aproveitar aqui, né, agradecer a parceria que a gente tem com o governo do estado, na pessoa do governador Renato Casagrande, dos deputados que ajudam a nossa cidade, né, aqui tem vários vereadores que fazem, né, essa parceria com alguns deputados, seja ele estadual, federal. E eu tenho dito o seguinte: a nossa cidade de Oneiva tem que ajudar o deputado, o político que ajuda a nossa cidade. Não adianta chegar na nossa cidade e ficar só com oba-oba, e não produzir, não entregar. Então, independente, eu não faço, né, questão, situação, oposição, para mim não existe isso. Existe uma coisa que é chamada Joneiva, que é a nossa cidade. Então, se alguém produz para a nossa cidade, estadual, federal, a cidade tem que reconhecer, né, tem que reconhecer. Agora, tem muita gente que fala muito e não faz nada. E aí, a gente tem que ficar atento, para que a gente não perca tempo, né, porque eu acho que, conforme eu disse, a gestão pública ela é muito morosa, muito burocrática. E a gente tem que estar assim, tem que ter foco, senão as coisas não acontecem, as coisas não saem do papel. Para vocês terem uma ideia, quando a gente assumiu maquinário, veículos, equipamentos, né, que nós recebemos, estavam todos sucateados. Vocês devem ter visto aí, né, até vereador em rede social. Então, assim, a gente planejou, nós fizemos um trabalho sólido, não foi, né, um trabalho pirotécnico para mostrar. Em rede social, a gente fez um trabalho bacana, fizemos um leilão, né, de todos os equipamentos, veículos que não tinham mais serventia para o município, e estamos renovando a nossa frota. Né, a gente tem hoje aí, de equipamentos novos, seja veículo, ou doados pelo governo do estado, ou comprado com recurso próprio, já comprou ambulância com recurso próprio, né, ônibus para educação com recurso próprio. Então a gente deve ter um investimento de equipamentos e veículos na beira de 10 milhões, já hoje, rodando na nossa cidade. Isso quer dizer o quê? Economia de combustível, economia de manutenção, e com essa economia a gente vai fazendo girar, né, a nossa cidade. Eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores tem se empenhado em ajudar os vereadores, cada um vereador, né, na sua condição, na sua articulação política. A gente sempre ouve dizer o seguinte, e isso é verdade: o governo do estado está organizado, as contas públicas do estado estão organizadas. E aí a gente sempre ouve assim: se tiver projeto, o governo põe dinheiro. aí já a história já não é bem assim. Você tem que ter uma articulação boa, uma articulação política, né, focada na cidade, senão hoje a gente deve ter lá uns 50, 100 milhões de projetos no estado, mas se a gente não articular e não priorizar, a gente não consegue executar e trazer isso, né, de forma concreta para o município. A gente tem uma obra importante, né, fechada com o governo do estado, é a pavimentação da BR-259, sentido Lagoa do Limão. Lá são três municípios, né, Joneiva, Colatina e Linhares, mas o trecho de Joneiva, que são 8 quilômetros, o governador já se comprometeu, é uma obra de quase 30 milhões, a gente já está fazendo o projeto, né? É uma obra que eu acho que vai trazer um fluxo bacana para os produtores daquela região e para também quem frequenta, né, a Lagoa, lá virou um point, né? A Jéssica está aí, eu acho que ela tem propriedade lá, e assim como muitos outros joneivenses. Eu falei de três municípios, mas 90%, né, que frequenta a Lagoa é da cidade de Joneiva. Então o trecho de 8 quilômetros, a gente também, provavelmente o ano que vem, a gente inicia essa obra. Então, assim, o momento hoje é de alegria, de agradecer, né, agradecer a Deus, agradecer a minha equipe, né, a gente está colocando projetos importantes aqui. Cíntia, não fica preocupada, né, quando você fala que conta mentira, imagina eu então. Eu, magrinho assim, eu apoio igual o pandeiro. Né, quando a gente se dispõe a viver a vida pública, pode ser no time de futebol, pode ser na igreja, sempre vai ter alguém que vai criticar. Então, assim, desde quando eu comecei na associação de moradores, no time de futebol, na igreja, o importante é a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Tranquilo. Nós com a nossa consciência. Aí a gente dorme tranquilo. Se a gente for ouvir o que o outro fala, né, geralmente esse que fala, ele não produz nada para a cidade. Ele não ajuda em nada as pessoas. Ele só critica. Né? Então ele perde o foco e a energia dele. É aquele vizinho que olha o seu jardim e fala assim, não, mas o jardim do meu vizinho é mais bonito. Mas nunca ele parou para cuidar do dele, para regar, para cortar a grama, para deixar talvez não tão, mas até mais bonito do que o jardim do vizinho. E a gente tem esse compromisso com a cidade, né? Eu sempre falo assim, que quem quer fazer assistência, infraestrutura, educação, saúde, né? Eu vi a Amanda aí, a nossa secretária de saúde, a minha equipe está aí, né? Eu queria agradecer a vocês também, a saúde é uma secretaria que sempre dá muito problema, né? Mas a gente está para enfrentar os problemas. Porque se não tivesse problema, a gente não tinha que estar aqui, né? As coisas aconteceriam de forma natural. E a gente tem conduzido a cidade, né, com a ajuda dos vereadores, da Câmara de Vereadores, principalmente na questão fiscal, na questão econômica da nossa cidade. Porque tudo isso que eu falei, infraestrutura, educação, saúde, né, os eventos que a gente faz, se você não cuidar do seu dinheiro, é igual a casa da gente. Se você não cuidar do seu dinheiro, você não faz nada. Se você quer comprar um vestido novo, você tem que se programar, fazer essa reserva para que você possa comprar um vestido novo. Ah, quero comprar uma televisão nova. Mesma coisa, um carro, uma casa. Você tem que se planejar, né, e ter responsabilidade fiscal. E a gente tem tido isso. Outro fator importante nessa casa legislativa que fiscaliza, né, o executivo. Quando a gente assumiu a cidade, Joneiva era o 34º município em transparência. E a gente reuniu a equipe, né, da ouvidoria, da controladoria. Eu falei, ó, eu gostaria muito de terminar o nosso mandato a gente sendo o primeiro colocado em transparência. Ano passado a gente foi 5º colocado, não, são 78 municípios. Esse ano a gente foi para 6º, mas eu não considero 6º, eu considero 2º. Porque 5 municípios tiveram a nota máxima, 10. E o 2º município depois fomos nós. Então, nós que eles dividiram lá, eles colocaram 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e a gente em 6º. Mas a gente chegou, na minha concepção, em 2º. E a gestão pública tem que ser transparente, né? Foi dito aqui da reforma previdenciária. Assim, a minha avaliação, independente, o vereador, ele é livre para votar da forma que ele quer, né? Até pelas convicções dele. Se não fosse isso, não existiria, né, o voto. Mas, na minha concepção, para os servidores, né, para o município de Joneiva, para o Instituto, a não aprovação, que na realidade não foi a lei, né, da reforma, foi primeiramente tinha que se alterar a lei orgânica para depois né, em dois turnos para depois votar a reforma previdenciária. Mas faz parte do contexto político, né, da cidade, e a gente tem que seguir. Mas, infelizmente, a gente teve uma perca, né, de um planejamento que nós tínhamos para os servidores. Essa economia ela seria revestida, reinvestida, né, nos servidores. A gente assumiu mandatos, né, com computadores antigos. Pra vocês terem ideia, o servidor era, né, de quando emancipou, e a gente foi fazendo esse trabalho, né, com as parcerias que eu falei. Então, assim, finalizar desejando a vocês, né, a gente está agora próximo do Natal, desejar a vocês um Feliz Natal. Eu sempre digo aqui que o Natal, presidente, o Natal é bacana, a gente, né, fazer a troca de presentes, a gente reunir a família, né, uma ceia farta, uma mesa farta, mas o verdadeiro significado do Natal não é isso. O verdadeiro significado do Natal, a gente não pode perder a essência do Natal, é o nascimento de Jesus. Então a gente pode ter troca de presentes, a gente pode ter lá aquele almoço bacana, né, com a família, mas não podemos esquecer, né, que o que representa o Natal é o nascimento de Jesus, que através do seu nascimento, da sua morte, nos possibilitou a estarmos aqui hoje. Então que nós tenhamos um Natal em família, um Natal de paz, de harmonia. 2024 está chegando, quero aproveitar e desejar a vocês também, as suas famílias, a todos os vereadores, as suas famílias, sucesso em 24, né, muita saúde, o resto a gente vai conduzindo, vai brigando, vai trabalhando, vai conquistando. Foi dito aqui, o ano que vem é um ano complicado para a gestão, para os vereadores, né, é um ano eleitoral, as pessoas perdem o nexo, atacam as pessoas, atacam a honra, atacam as famílias. Eu acho que o cidadão, na hora que ele entender o que é política, ele tem que avaliar projeto para a cidade. Qual é o projeto para a cidade? É esse. Então é aqui que eu vou seguir. Né, o projeto político, né, entra em segundo plano. Né, que todo mundo que está aqui, sentado aqui nesse plenário aqui, tem cargo eletivo. Ele tem que pensar numa campanha eleitoral. Mas acima disso existe uma cidade. Então ano que vem a gente sabe que vai ser complicado. Né, mas a gente está assim, pedindo muita sabedoria a Deus para a gente, né, seguir da forma que a gente seguiu na nossa vida pública até hoje, né, que os vereadores também sigam nesse caminho. Eu acho que a gente não precisa atacar ninguém. Se todo mundo quer ajudar a cidade, para que nós vamos brigar? Né, só ver quem tem mais articulação, quem tem mais conhecimento, quem tem mais possibilidade de ajudar um pouco mais a cidade, escolher e pronto, vida que segue. Né, assim que a gente conduz o nosso trabalho à frente do município hoje.
Prefeito, então, você me permite falar?
Tá bom, eu já ia encerrar já.
Não, nessa casa de lei foi aprovado um projeto do produtor rural da agricultura que as máquinas não permitiam a entrada dentro da propriedade, né? E às vezes foi falado muito da cidade e esse projeto beneficiou os produtores rurais que eles não poderiam ser atendidos e hoje pode ser atendido o produtor, né, dentro da propriedade, dentro dos seus cafezais, são atendidos. Foi um projeto muito importante do executivo, nós aprovamos. Eu acho que a agricultura ganhou muito com isso, para escoar a sua produção, e esse projeto, foi esquecido de falar, que foi muito importante.
Obrigado, vereador Celso Guzzo. É aquilo que eu disse, né, agricultura. E a gente tem que ter isso na cabeça, agricultura. O comércio, a indústria, é a base econômica da nossa cidade. A gente tem que investir aonde dá o retorno para a cidade. Né? Ninguém faz milagre. Se você não tiver receita, não tiver dinheiro, você não consegue tocar a obra. Você não consegue melhorar a saúde, a educação. E a gente tem trabalhado nessas frentes todas. Nessas obras que eu estou falando, praticamente a gente tem uma mão, né, do poder público em cada comunidade, em cada bairro da nossa cidade. Então, presidente, queria agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores, as vereadoras. A gente está lá focado no trabalho pela cidade e que Deus possa continuar abençoando a nossa cidade. Viva João Neiva!
Agora vamos dar continuidade à ordem do dia. Para aqueles convidados, né, que quiserem permanecer, será uma grande satisfação para nós, mas para aqueles também que precisarem se ausentar por alguns motivos pessoais, podem ficar à vontade. Chegou a essa casa com pedido de urgência o projeto de lei 2006 de 2023, que dispõe sobre autorização de repasse de incentivo financeiro para fortalecimento de políticas em parcela única aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Neste momento, iremos apreciar o pedido de urgência. Pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. A palavra é do Marcelo.
Obrigado, senhor presidente, novamente. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o prefeito municipal por ter enviado a tempo esse projeto de lei, porque eu acompanhei outras gestões que esse projeto aqui ele chegava no ano conseguinte, né? O recurso chegava no ano e a equipe da prefeitura não conseguia tempo hábil para mandar. E o prefeito mandou, em caráter de emergência, um projeto de lei que ele paga um incentivo financeiro para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que são duas peças fundamentais no serviço público, em especial no serviço público de saúde. É um recurso do governo federal que faz parte da valorização do servidor público. Então, parabenizar esses profissionais que andam de sol a sol visitando as residências. E eu digo e repito aqui que o agente comunitário e o agente de endemias, eles são o alicerce do Programa Estratégia de Saúde da Família. Eles captam dados, eles estão na residência, ali pessoalmente, identificando os problemas de saúde. Então, muito merecedor esse incentivo financeiro para essas duas categorias que são essenciais na saúde pública. Parabéns e obrigado, presidente.
Com a palavra, vereadora Simone. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 2006 de 2023 foi aprovado. Projeto de lei 2007 de 2023, que altera o artigo 7º-B da Lei Municipal nº 976 de 1999, para dispor sobre a taxa de administração para o custeio das despesas correntes em capital necessária à organização e ao funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de João Neiva, Instituto, e das outras providências, chegou a esta casa com pedido de urgência. Nesse momento, iremos apreciar o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 2007 de 2023. 3 foi aprovado. Projeto de lei 2008 de 2023, que autoriza o município de João Neiva a firmar convênio com a Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, objetivando o repasse de recursos financeiros, chegou a essa casa com pedido de urgência. Neste momento, iremos apreciar o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez aqui, usando a palavra aqui para parabenizar o prefeito municipal e também a Secretaria de Saúde pelo aumento desse repasse. um repasse que chega a quase 5 milhões para o hospital. Um hospital que a gente escuta, entra mandato, sai mandato, que vai fechar, vai fechar, vai fechar. E aqui a gente tem a política de valorização do prefeito e da Secretaria Municipal de Saúde em aumentar o recurso para quase 5 milhões para que o hospital continue funcionando na nossa cidade. Então, assim, recurso imprescindível para que a população não fique desamparada no setor de emergência e nossa saúde. Parabéns ao prefeito, já deixo aqui de pré o meu voto de aprovação.
O projeto está em votação. Quem favorável permanece sentado, quem for o contrário que se levante. Projeto de lei 2008 de 2023 foi aprovado. Projeto de lei número 1998 de 2023, que altera disposições da lei municipal 3.203 de 27 de setembro de 2019, que institui código tributário do município de João Neiva, foi devolvido ao prefeito municipal por meio de ofício da Câmara Municipal 072 de 2023, na data de ontem. O Executivo protocolou o pedido, o projeto de lei 2009 de 2023, que altera, que trata da mesma matéria com pedido de urgência. Neste momento, iremos apreciar o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. O projeto de lei número 2009 de 2023 foi aprovado. O projeto de lei 2010, número 2010 de 2023, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário aos servidores do Poder Executivo, Instituto e SAAI de João Neiva, chegou a esta casa com pedido de urgência. Nesse momento, iremos apreciar o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado. Senhor presidente, gostaria aqui de esclarecer uma informação aqui. Esse abono é no valor de R$ 750. É claro que a gente gostaria que fosse mais, mas a gente sabe que o prefeito tem um compromisso com a cidade, com o orçamento do município. O Estado irá pagar R$ 1.000 para os servidores. Só que esses R$ 1.000, os servidores estaduais, ele incide desconto de imposto de renda. Esse abono que vai ser aprovado aqui, que será, talvez, aprovado, eu não sei se todo mundo vai aprovar, né? Eu vou aprovar, é claro, ele não incide desconto, então ele vai ser R$ 750. A outra informação é que os secretários não irão receber, nem o prefeito, nem o vice, nem o diretor do SAI, nem o diretor do IPJ e nem o procurador municipal. também informar que os vereadores não vão receber, que nunca receberam, né? Então, assim, isso firma um compromisso com o prefeito da valorização do servidor público. Então, assim, parabenizar o prefeito aí por essa ação aí. Nossos servidores merecem muito. E está aí a recompensa pelo trabalho executado aí. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em votação. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 2010 de 2023 foi aprovado. Projeto de lei número 2011 de 2023, que dispõe sobre alteração no valor alimentação dos servidores ativos, Poder Executivo, Instituto de Previdência dos Servidores do município de João Neiva, Espijão, chegou a esta casa com pedido de urgência. Neste momento, iremos apreciar o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador, professor Eliel.
Dentro da sua legalidade. Então, quando se toma a decisão de votar cargado, é tudo que está na frente, está no fundamento.
Por isso que eu aprendi durante 3 anos. E eu quero deixar bem claro que, no mesmo momento, a gente deu, votei
a proposta.
Projeto de lei número 2011 de 2023 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei 2011 de 2023 foi aprovado. Projeto de lei número 2012 de 2023, que dispõe sobre a concessão do vale alimentação dos servidores do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, SAE, e João Neiva e das outras providências, chegou a esta casa com pedido de urgência. Neste momento, iremos apreciar o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 2012 de 2023 foi aprovado. Projeto de lei da Câmara Municipal de João Neiva, 472 de 2023, que dispõe sobre a concessão de abono para a valorização dos servidores da Câmara Municipal de João Neiva do Espírito Santo, foi protocolado nesta casa com pedido de urgência. Neste momento, iremos apreciar o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Faço questão de manifestar, né? Este abono, tenho certeza que é mérito dos nossos servidores. Eu tenho uma eterna gratidão aos nossos servidores. Como todos sabem, nós não temos assessores particular, nossos vereadores, e aqui eu faço meu agradecimento em especial a cada servidor dessa casa pelo comprometimento, pela responsabilidade que tem com a nossa Câmara, com nossos vereadores, com o nosso município. Sempre estão à disposição nossa, né? O que não sabe, correm atrás para saber. Estão sempre à nossa disposição, aí dando o seu melhor. Então, eu acho que isso tudo é merecimento deles. Então, parabéns. Quero aqui pedir o apoio, né, dos nossos vereadores para aprovação desse projeto. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei 2000 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de João Neiva para o exercício financeiro de 2024, que está acompanhado do parecer das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 2000 de 2023 foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado novamente, senhor presidente. Agradecer a Deus por mais um ano legislativo que se encerra, última sessão do ano. Tivemos muitos debates aqui, alguns calorosos, outros não. Tivemos decisões importantes. E eu costumo falar o seguinte, presidente, que cada um aqui tem a liberdade de votar a favor ou contra. Então, aqui eu faço meus votos sempre pensando nos projetos que eu leio para o bem da população. Se é a favor ou contra, eu voto comigo mesmo, com minha consciência. Então, assim, se alguém não gostou do projeto, que vote contra. Na legislatura passada, o senhor foi vereador comigo, Júnior de Ambrósio, e nós votamos em várias matérias contra. Não gostei do projeto, não achei o projeto viável para a população, levantava a mão, explicava o porquê e votava contra. E assim é o meu ponto de vista. Mas eu não queria só falar isso não, senhor presidente. Queria dizer que o prefeito municipal usou muito bem a palavra, mas esqueceu de citar duas coisas. Que nós recebemos o selo diamante em transparência pública. De 78 municípios, 12 municípios no estado do Espírito Santo receberam o selo de transparência pública e João Neiva é um deles. Então, assim, mérito para a administração pública, mérito para o executivo e mérito para essa casa de leis que fiscaliza o poder executivo. Dizer também aqui, presidente, que nós votamos na última sessão aqui decreto legislativo 001-2023 por unanimidade da aprovação das contas públicas do prefeito municipal Paulo Sérgio Micula. A aprovação é essa, sem ressalvas pelo Tribunal de Contas. Há muitos anos nós não víamos uma aprovação de contas sem ressalvas do Tribunal de Contas. E aqui eu parabenizo pessoalmente o prefeito e toda a sua equipe, porque sozinho ele não faz gestão, pela transparência e pela lisura nas contas públicas. As contas de 2021 foram aprovadas, nós vamos ter agora 2022 e depois 2023. Não, 2023... voto em 24, né? Isso, 24, isso aí. Mas, assim, parabenizar por quê? Porque a maioria dos municípios tem contas reprovadas, contas com ressalvas. Esse município já teve várias contas reprovadas e contas com ressalva. E nós temos aqui, nesse período de fiscalização, rede social, transparência, as contas sem ressalva pelo Ministério Público, que é um órgão que fiscaliza e muito competente no que faz. Então, assim, deixar aqui esse registro, agradecer aos novos vereadores pela paciência, pelos aprendizados, agradecer a você, presidente, pela condução dos trabalhos, pela tomada de decisões, pela sua conduta, pela sua ética e pela sua transparência à frente dessa Casa de Leis. Não é à toa que você se transformou presidente dessa casa por dois mandatos. Então, muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Obrigado a todos. Boa noite.
Hoje, né, a gente... Sim, é a última sessão ordinária de 2023, né? Então, eu quero aqui agradecer imensamente a cada um dos nossos colegas vereadores pela parceria, pelo compromisso, pela paciência. Como o vereador Marcelo falou, às vezes temos que tomar decisões que não agradam a todos, mas que são as mais justas, né, as mais certas a serem tomadas. E agradeço também, mais uma vez, os nossos servidores, né, por estarem sempre às nossas disposições aí quando estamos precisando. E do mais, desejar aqui um Feliz Natal a todos, né, um ano novo cheio de alegria, de felicidade aí, de paz, né, de saúde para todos aqui presentes. E convocar todos os vereadores para a primeira sessão ordinária legislativa de 2023, que será realizada no dia 6 de 2 de 2023, terça-feira, às 18h. Oh, botaram 23 aqui, 2024, né? Terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Thank you.